Bom, de volta com Cultura Geral, especial nessa volta para o estúdio. Nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está fazendo esse programa falando sobre representatividade nos palcos, na TV. E a gente está conversando com Gabriel Afonso, ator, cineasta. Mineirinho aqui de Nova Lima, né? Cidade natal, né? Cidade onde nasce o Cultura Geral também. O Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa que é fundamental assim, na sua formação. Aqui, além das oficinas que você participou, as oficinas estavam ligadas à Casa de X, por exemplo, que é uma... só para situar o pessoal que não é daqui de Nova Lima, não é de Minas, a Casa de X é um centro de formação artística, né, aqui da Isso. prefeitura e tal. Partiu de lá?
Então, era o mesmo projeto, esse mesmo projeto que acontecia na Casa de X, ele começou a acontecer no próprio Teatro Municipal. Então, na Casa de X era voltado mais para o artesanato, o desenho, a pintura, e no teatro, a dança, e tinha um pouco de música também. A gente tinha na época a escola de música, que hoje, infelizmente, eu não sei como está funcionando, teve um período que ela estava parada, espero que esteja voltando. Assim,
porque é um bom questionamento, inclusive para o resenha. Viu?
Eu realmente não tenho ideia, mas era muito potente. Assim. Eu cheguei a fazer parte da escola de música por um período, coisa de 2, 3 anos, e formava gente incrível pra caramba. Assim como a escola de dança revelou a Daiane, a Daiane Amaral, que ela hoje faz parte do Grupo Corpo, que é um grupo de Belo Horizonte. A Daiane já rodou o mundo, assim, outra artista incrível de Nova Lima.
Quais são os desafios, Gabriel, assim, que você poderia, não listar, mas assim, que você poderia falar assim, olha, isso é uma situação que é um desafio mesmo, se a pessoa conseguir passar por isso aqui, eu acho que ela tem grande chance, assim, além de perseverança, né, os obstáculos vão vindo, as coisas vão acontecendo, né.
Eu acho que o pé no chão é um bom começo para quando a gente quer trabalhar com arte, porque a gente precisa de uma base. Eu fico muito grato e feliz por ter a minha família me apoiando desde sempre. Eu sei que isso é um privilégio que muitos amigos não tiveram e fizeram com que eles parassem no caminho, porque a gente está trabalhando com uma profissão que é instável, que é ingrata também. Assim, um dia você está fazendo muita coisa, no outro você está parado, você nunca sabe o que está te esperando. Então, o pé no chão é muito importante para você ter noção de que a vida, ela não é muito bem aquilo que você está achando naquele momento, assim. Trabalhar com arte é uma grande surpresa, que pode ser positiva e pode ser negativa também. Quando a gente tem esse recorte, no caso, um artista preto que mora no interior, eu acho que é importante a gente fazer esses contatos, essa rede de apoio. Você conhece alguém que se admira? Entra em contato, conversa, troca uma figurinha, porque é uma maneira da gente se fortalecer, sabe? Eu fico muito fortalecido quando eu vejo alguém com um recorte parecido com o meu, veio de algum lugar parecido com o meu e vejo essa pessoa acontecendo, sabe? O caminho dela sendo trilhado, ela chegando, alçando voos maiores. Porque é uma força, é um fôlego que me dá, sabe? Se essa pessoa conseguiu, eu consigo também. Isso que você já falou da resiliência mesmo, assim, da perseverança é algo muito importante. A gente tá trabalhando com não o tempo inteiro, a gente tá trabalhando com talvez, e talvez às vezes até pior do que o não, sabe? O não você fala... Beleza, não foi dessa vez, mas o talvez é aquilo que você fica ali, sabe? Já tive alguns talvez que me doeram muito mais do que não, então é importante. E se possível, uma terapia, fazer uma terapia é muito importante, porque eu acho que quando a gente trabalha com arte, a gente está lidando com o sensível, né? A gente está lidando com o humano 10 vezes mais aflorado. E para revirar isso dentro da gente, levar isso para as outras pessoas, é importante que a gente se conheça, então autocuidado... É interessante que a gente faça esse processo interior para depois colocar para fora, levar para as outras pessoas.
Falar um pouquinho desse momento da pandemia. Como é que você tem... A gente estava conversando aqui nos bastidores e tal, falando desse processo, está tudo meio parado. Sim. E tal. E o que você poderia falar, assim, tem os artistas, os atores que estão sem atividades agora, né? Os atores da noite, né? Que estão sem atividades, né? Eu acompanho muito também a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto, os músicos, até que os músicos mais de voz e violão não tem visto mais, assim, que está um pouco sumido assim, dos bares, essas coisas todas. Mas, de uma forma geral, como é que você tem sentido isso e assim, qual é a voz dos artistas que você poderia trazer nesse momento que a gente está vivendo assim, de pandemia? E talvez um apelo público, né, assim, para o poder público, né, que ele possa. De certa forma, contribuir com a situação desses artistas mesmo que estão sem, às vezes até passando necessidade mesmo, né? Porque
com certeza.
Aquela pessoa que é autônoma, que vive disso e tal, está sem atividade, né?
A gente sempre soube no começo da pandemia que ia ser a última área, né, a arte, o entretenimento, ia ser uma das últimas áreas a voltar. É, porque sempre envolve muita gente. E mesmo quando não envolve, se for um artista que trabalha na noite, enfim, só ele e o violão, ele precisa da noite para poder trabalhar, né? Então, a gente sabia que ia ser a mais desfalcada. Rolaram alguns projetos do governo mesmo, a própria Lei Aldir Blanc, que ajudou muito, salvou muitos amigos e, enfim. Só que essa lei foi ano passado, a gente está num novo ano, essa lei não foi prorrogada. É, então, esse é o momento, se possível, de leis municipais para poder estar fomentando a cultura, né? É, a gente tem uma verba que é reservada, então seria muito importante que essa verba fosse injetada nesse momento, que lançassem editais, para a gente poder criar nossos projetos. A internet ela virou uma aliada de muitos artistas nesse momento, para poder mesmo colocar a cara e mostrar a sua arte. Mas voltando justamente para esse lado da questão financeira, não adianta, né, você mostrar o seu trabalho e não ter um recurso financeiro. É, então, acho que o principal de tudo é ter fomento à cultura nos municípios. Uhum. Agora, nesse momento, é nos municípios, porque já saiu do âmbito governamental, assim, Brasil. Uhum. Tem que ser municipal.
Você tem encarado esse momento também como um ensinamento também, assim, apesar do sofrimento? Eu acho que a gente tem passado... Eu estava vendo esse final de semana... Eu nem sabia que tinha acontecido esse... Você vê como é isso? Eu não sabia que tinha acontecido esse festival na década de 80, que foi... Um festival em São Paulo, foi muito parecido
Lacanga.
Com o de Lacanga.
Muito bom.
E eu não sabia, cara. Eu fui ver o documentário essa semana, eu fiquei apaixonado e tudo. E assim, você vai voltando no tempo, você vê que as pessoas... Tá tendo que improvisar de novo, como foi improvisado nessa década de 80, e eu lembro muito bem, assim, eu era menino, assim, adolescente... E eu lembro, assim, das praças cheias para ouvir poesia e essas coisas assim. É, a internet pode ser, de fato, um aliado para isso, mas como é que você traz esse calor humano? É uma pergunta difícil, mas...
Muito.
É uma pergunta difícil, mas eu acho que está todo mundo tendo que se transformar e improvisar também.
Sim.
O improviso é o caminho, Gabriel? Você pensa assim?
Nesse momento, com toda certeza, é o caminho, assim. Eu sinto que quando passar tudo isso... Talvez as pessoas estejam com muita saudade desse calor humano, de ver ali um teatro, uma peça, de estar numa rua, de ouvir uma música ao vivo. Então, esse pós, eu sinto que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser um momento de efervescência, assim, você citou Lacanga, é muito legal, porque era isso, era lidando com o que tinha ali. Eu acho que talvez o pós seja uma energia de fôlego novo. Mas esse momento atual que a gente está vivendo é o se vira nos 30, assim. Faz como você consegue, vai no seu ritmo. É, eu acho também que são vários estágios da pandemia, né? A gente teve um momento de tipo, nossa, vamos produzir arte, vamos gravar poesia, vamos fazer live. E tem também um momento que você tá pra baixo mesmo, assim. Você tá mais de um ano sem trabalhar, então às vezes você não vai ter inspiração, não vai ter a criatividade, não vai ter a própria saúde emocional pra tá lá e fazendo e levando arte pro próximo. É, eu acho que o importante é respeitar, né? A gente se respeitar, mas ter essa força, assim, porque é o que eu falei bem no começo, assim. Eu acho que a arte... foi fundamental para a gente seguir esse momento com mais leveza, porque não consigo imaginar esse período sem uma música, sem um filme, sem uma série, sem uma live de algum amigo artista declamando, enfim, seria muito mais difícil, não tenho a menor dúvida.
Deixa eu fazer um recorte aqui de músico, e que é de fato uma inspiração para nós negros, que vem de... É, Três Pontas, né?
Nossa, eu amo demais esse homem.
Né? E eu fiz uma entrevista com o Wagner Tiso, e eu tenho muito essa coisa assim, de Lacanga também, sabe? Uhum. Essas coisas assim de Glauber Rocha, essa coisa de vamos improvisar.
Sim.
Ah, não tem como, vai ficar uma merda o som, não interessa, vamos lá, não podemos
mas perder a na pauta, mão e der na cabeça.
Vamos embora. Né? E eu consegui fazer essa entrevista com o Wagner Tiso. E eu acho muito interessante, porque a gente traz os elementos, né? E a gente traz, por exemplo, a essência daquilo que ele trouxe, misturou da música cigana, que é... Ele conta a parte dele, que ele veio... o Tiso é do Rio Tisa, né? Que ele é de família de ciganos e tal. E encontra com o Milton Nascimento e faz essa coisa maravilhosa e tal. É, isso é uma... Não só uma inspiração, mas é também um norte, assim... Não só para a música popular brasileira, mas... Nós deveríamos abraçar com mais força, principalmente aqui em Minas Gerais, né, que a gente tem essa coisa assim do pé atrás, né? É, como é que você vê essa coisa assim do Milton Nascimento pra gente, assim, esse amor que ele traz no peito, assim, que canta as coisas que tem, que cantou no Clube da Esquina e rola pro mundo inteiro.
Você me pegou agora, porque eu acho que eu nunca falei de Milton publicamente. E se tem um cara que eu admiro muito, assim, de uma maneira que eu acho que eu nunca admirei nenhum outro artista, é o Milton. Eu acho que o Milton, ele representa tanta coisa pra mim, ele representa a mineridade. Eu ouço as músicas dele desde pequeno, eu não entendia porque que eu tava sentindo tudo aquilo, assim, sabe? É um arrepio, é uma emoção, é uma ligação quase que espiritual, assim, com a coisa. É uma epifania mesmo, a gente vai descobrindo palavras quando a gente ouve a obra dele. E essa coisa da identidade mesmo, assim, um menino que foi adotado, multi-artista, toca todos os instrumentos, poeta, as letras dele são incríveis. O Milton, pra mim, ele representa a arte mais purinha, assim, que existe. Mineiro que não conhece o Clube da Esquina, eu acho que tá vivendo muito errado, porque fala tanto da gente, assim. Eu comprei um livro recentemente e ainda não comecei a ler, mas que chama Os Sonhos Não Envelhecem, né? Tem um trecho ali, o título de Clube da Esquina número 2. E conta a história deles ali em Belo Horizonte, e pelos bares, pelo Maleto, e fico imaginando o quanto é incrível a gente ter esses caras vivos ainda, que é um privilégio também ter eles vivos, falando da gente, falando da nossa história. Eu me emociono demais, assim, Milton pra mim, eu fico brincando que ele é meu pai, assim, tenho dois pais, ele de Djavan. E eu acho incrível, é um cara que eu ainda não tive a oportunidade de ver, nem show e nem presencialmente, assim, mas queria muito um dia poder olhar no olho dele e falar tudo que ele representa pra mim, enquanto homem, enquanto artista.
Nós vamos marcar ele nessa publicação.
Por favor!
Mas aqui, eu queria, pra gente, antes da gente encerrar esse segundo bloco, perguntar o que você sente quando você ouve o tambor, os tambores de Minas, os tambores mesmo, quando você chega ali, por exemplo, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, você identifica com essa espiritualidade negra, com essa representatividade. Como é que você se sente assim? E aí já caminhando assim para a questão da negritude mesmo, daqui a pouco a gente vai ter que falar de algumas outras coisas, mas vamos fazer essa parte mais leve aqui nesse final, assim, eu acho que no final do segundo bloco. Uhum. Como é que você se sente assim quando você ouve os tambores mesmo, os tambores de Minas, do Congado, do Maracatu e de toda essa cultura afro-brasileira que acaba rolando com a gente? Assim?
É muito interessante essa pergunta porque é muito louco como tá na gente, né? Eu acho que o tambor quando toca, seja ele no tambor mineiro, com o pererê, com o tizumba, enfim, quando a gente é preto, a gente ouve, o nosso corpo, ele reage de uma maneira diferente. E aí eu não vou saber explicar porque tá muito além daqui, tá em outro lugar, assim, tá em outro plano. E eu acho muito interessante, é uma questão de identidade, pode ser que o pezinho bata, pode ser que o pelo arrepie, mas a gente sente diferente. E eu realmente não consigo te explicar, assim, é identidade, é identificação. Uhum. Identificação é a palavra que define.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o Gabriel Afonso. Nós estamos falando de um monte de coisa, assim. Para quem está de Curitiba, que vai ouvir a gente aqui em Minas conversando sobre isso, vai ficar um pouco maravilhado, né? Porque tem uma coisa da mineridade, a coisa barroca, né, nessa conversa nossa. Não saia daí. É um minutinho só, nós estaremos de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.